Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 27º episódio e eu vou falar da primeira rodada do US Open. Uma rodada que teve alguns jogos bem interessantes, alguns resultados inesperados, algumas zebrinhas, mas ainda não trouxe aquele placar que vai mudar consideravelmente uma chave ou outra. Vou começar falando sobre o grande jogo de segunda-feira, que foi Serena contra Sharapova, que terminou num 6-1, 6-1 para Serena. Durou só 59 minutos, deu tudo certo para ela, deu tudo errado para Sharapova. E a primeira impressão que pode ficar é que a americana está voando, enquanto a russa ruma para a aposentadoria em breve. Eu não acho que seja nenhuma coisa nem outra e digo os porquês. Sim, eu acho que foi o melhor jogo da Serena depois da gravidez. Ela já voltou tem um ano e meio, praticamente. Mas tem um monte de elementos aí que eu acho que a gente precisa considerar. Um deles é o quanto o casamento desse jogo, o chamado matchup, é favorável para a Serena. E isso acontece porque a Sharapova é uma tenista com poucos recursos e que sempre ganhou por bater mais forte na bola do que a adversária. E ela não faz isso contra a Serena. Ela fez isso muito bem por muito tempo. Não estou querendo tirar mérito da Sharapova. Não, ela é uma grande competidora. É uma grande campeã. Ninguém ganha 5 anos por acaso. Mas é uma constatação. Ela não tem um slice confiável. Ela não varia altura e peso de bola. Não tem intimidade com a rede. Mas se ela ganha do fundo de quadra, beleza. O problema é que tudo que ela faz bem, a Serena faz melhor. E aí a Sharapova não tem para onde, não tem de onde tirar para virar o jogo. Para piorar, a altura de bola dela é a altura que a Serena adora, vem ali na zona perfeita para ela, então tudo isso facilita. Quando vira correria também, a Serena se movimenta melhor e bate melhor na bola quando está desequilibrada. Quando a Sharapova saca bem, a Serena devolve melhor. Ontem a Sharapova não ganhou nenhum ponto com o segundo saque. Então, todas essas coisas pesam a favor da Serena já normalmente e pesaram nesse jogo. Então, se amanhã ela pega a Murrova ou a Shea na terceira rodada, são obstáculos diferentes. A Murrova bate forte, mas se movimenta melhor. A Shea tem os slides, tem uma bola sem peso que engana os adversários. A Sevastova, que pode encontrar a Serena nas oitavas, também tem um jogo traiçoeiro com slices, boas defesas e tudo mais. Então, num jogo desses, talvez a Serena vá vencendo, mas não pareça tão bem quanto, tão afiada quanto foi nesse jogo com a Sharapova. O casamento do jogo dela com a Sharapova é muito favorável à Serena. E assim, do mesmo jeito, eu não acho que é uma catástrofe para a Sharapova. É óbvio que ninguém gosta de tomar 6-1, 6-1, ainda mais de uma rival, ainda mais de alguém que já ganhou tanto de você. Vale lembrar que esse retrospecto agora está 20-2 para a Serena. Mas, como eu comentei no dia do jogo no Twitter, não foi a primeira vez que ela tomou 6-1 da Serena, não foi a primeira surra que ela tomou da Serena. Isso já aconteceu em momentos muito melhores da carreira da Maria, ou seja, em momentos que tomar 1-1 doeu muito mais. Naquele jogo do Australian Open de 2016, quando a Sharapova foi pega no doping, o placar foi 6-4 e 6-1 e não foi tão parelho, sim. Então agora, com ela ainda se recuperando de uma lesão no ombro direito, que é um problema recorrente, já exigiu uma outra cirurgia anos atrás. Então hoje ela tentando encontrar uma maneira de jogar e de ser competitiva, não é um resultado tão surpreendente assim. E eu não acho que deva servir de parâmetro para dizer se a Sharapova deve encerrar a carreira em breve, ou que está na reta final, ou que está decadente, algo assim. E ela me pareceu muito sincera quando falou na coletiva que voltar ao circuito depois de uma operação no ombro e encarar uma Serena sem ter jogado muito, sem estar com ritmo de jogo, é muito difícil. E ela diz que sabe que é um caminho longo pela frente, que é fácil se desanimar e perder motivação, mas que ela acredita na capacidade dela. Falou que as pessoas podem subestimá-la e descartá-la e tudo mais, mas enquanto não for ela mesma sentindo e pensando assim, vai estar tudo bem e ela continua motivada. Foi até engraçado que um jornalista perguntou se ela ainda tinha essa motivação, e ela respondeu, o que você acha? Mas foi de uma maneira simpática, o pessoal até riu. E ela enfatizou que quer jogar o máximo possível até o fim do ano. Quer continuar tentando e não é não vai ser esse resultado específico contra a Serena que vai determinar alguma coisa no futuro ou na longevidade da carreira dela. Sobre os outros grandes candidatos ao título, vou falar um pouquinho da chave masculina. Djokovic jogou muito bem, foi muito sólido, muito consistente contra o Cabaret de Baena, fez 4-1 e 4, sem grande problema. Eu acho que o Medvedev, Daniil Medvedev, conseguiu uma vitória importante, fez 4-1 e 2 no Gunes Varan. Ok, era um jogo teoricamente tranquilo, mas eu queria ver como Medvedev iria se comportar com essa pressão adicional, essa expectativa em cima dele, e eu gostei do que vi, ainda que não seja uma amostra qualitativa muito grande. O Federer perdeu o primeiro set para o indiano Sumit Nagal, 190 do mundo. Ele cometeu 57 erros não forçados, mas venceu por 3-1, 4-6, 6-1, 6-2, 6-4, sem ser ameaçado nos outros 3 sets. Eu vi algumas pessoas, fãs do suíço até, preocupados com essa atuação, preocupados porque ele pode não estar recuperado mentalmente da derrota na final de Wimbledon, porque obviamente aqueles dois match points perdidos machucaram um bocado. Também já vi gente prevendo outra decepção no US Open, ele perdeu nas oitavas para o John Millman ano passado, ninguém esperava. Mas acho que a gente está bem longe, longe disso. E o Wimbledon foi meio assim também, ele entrou solto demais, errando, e perdeu o primeiro set para o Lloyd Harris, George Lloyd Harris, não sei se vocês lembram, mas depois ele se aprumou e fez o que fez lá, teve um ponto no título. Então eu acho que não vale o drama, pelo menos não por enquanto. E a minha teoria sobre o que aconteceu é o seguinte: o Federer sabe quem ele é, a margem que ele tem de sobra em cima dos outros caras, especialmente em melhor de 5 sets, ele sabe que tem tempo de se recuperar se estiver errando demais, então não tem por que fazer drama agora. Acho que entrar no primeiro jogo assim, atacando demais, faz parte do plano de calibrar os golpes, de soltar o braço, de sentir o corpo, porque é o que ele precisa para estar bem lá no segundo fim de semana. Tudo é parte de um processo e esse é o primeiro passo. Exagerar um pouco, né? Atacar demais, ele ficou muito na pancadaria ali e pouco na variação. Eu acho que esse exagero vale quando é possível. E é possível você fazer isso, pelo menos é possível o Federer fazer isso na primeira rodada de um slam. Depois, quando vierem jogos mais complicados, aí ele vai usar os outros recursos e vai fazer o que precisa. Eu acho muito improvável que ele fique só nessa pancadaria até o fim do torneio, né, em Nova York. E agora, fechando a rodada, nessa terça-feira, teve Rafael Nadal, que pegou o John Millman, aquele Millman que tirou o Federer ano passado, e dominou. Foi um primeiro jogo que me impressionou, do Rafa, muito mais afiado do que ele estava em Montreal, onde ele foi campeão, e deu para ver que ele aproveitou bem o tempo entre o torneio canadense e a estreia em Nova York. De repente, ir jogar em Cincinnati teria sido uma boa em termos de pontuação, até porque Federer e Djokovic ficaram do outro lado da chave, caíram, né, pelo caminho, e a chave do Rafa ficou esburacada. Mas se a prioridade é brigar para ganhar um slam, esse primeiro jogo me mostra que o Nadal tomou a decisão certa. E vale destacar também que a chave de baixo do US Open, a chave do Nadal, já perdeu um monte de cabeça nessa terça-feira. E assim, é muito louco, porque foram 4 top 10 que caíram, e não dá para dizer que teve uma zebraça aí. A começar pelo Tsitsipas, que era o cabeça 8, perdeu do Rublev. Tudo bem que aí é azar do sorteio, o Rublev é um cara duríssimo quando tá bem, ganhou do Federer em Cincinnati, não dá pra dizer que foi zebra. Ainda mais quando o Tsitsipas começou a ter cãibra ali no terceiro set. Quem também caiu foi o Dominic Thiem, cabeça 4, que não vinha num bom momento, né? Ele já falava que não sabia se ia aguentar partidas longas, e acabou perdendo do Thomas Fabiano em 4 sets. O que me surpreendeu foi o cabeça 9, que era o Khachanov. Ele sim, eu achava que daria trabalho pro Nadal em algum momento do torneio, perdeu do Pospisil. Tá, ok, é uma zebrinha aí. A gente sabe que o Pospisil num dia inspirado pode incomodar, mas o esperado era o russo avançar. E o cabeça 10, que era o Bautista Agut, perdeu do Kukushkin, outra surpresa. E aí, nessa situação, a chave vai ficando esburacada. Quem avançou nessa parte, nessa metade de baixo, que é a metade do Rafa, foi o Zverev, que passou pelo Albot, e adivinha, né, em 5 sets. Sempre o Zverev jogando 5 sets. Fez 6-1 e 6-3 no começo, estava tranquilo, senhor da partida. Aí tomou 6-3, 6-4 e precisou jogar o quinto set e fazer 6-2. Não teve drama, não teve perto da derrota, mas é aquela coisa que a gente fica imaginando que se vai acontecer de novo, se ele vai chegar desgastado em algum momento por ter jogado esses sets além da conta e sets em jogos que ele poderia resolver sem ficar tanto tempo na quadra. Teve também Shapovalov despachando o Gliassim, no duelo canadense, por 6-1, 6-1 e 6-4. Esse jogo prometia ser um jogaço e decepcionou, mas também não acho que seja zebra, apesar do Gliassim ser cabeça de chave e o Shapovalov não. Eu acho até que... Eu não gosto nem de falar de teto, porque teto virou uma piada interna com os amigos meus jornalistas, mas eu acho que o teto pro tênis do Shapovalov é mais alto. Eu acho que ele tem mais potencial que o Félix, mas o Félix é um cara mais consistente, mais cabeça, e por isso ele tá onde tá. Mas se falar em golpes e potencial, eu gosto mais do Shapovalov. É que tênis não é só golpe, né? O pacote precisa ser muito completo hoje em dia. Tem físico, tem mental, tem muita coisa que faz alguém, né? Que alguém, todo mundo, que qualquer tenista precisa ter quando vai brigar por alguma coisa grande. A chave de cima que tem Djokovic e Federer não teve tanta gente de peso caindo, não. Quem tombou ali foi o Fonini, que perdeu do Opelka em 4 sets. Mas esse é aquele jogo que tem um favorito, mas que se o outro estiver sacando horrores, a história muda completamente. E foi o que aconteceu. O Opelka estava naqueles dias, o Fonini não estava tão bem, e a coisa foi se desenhando aos pouquinhos a favor do americano. O Fonini ainda salvou um terceiro set ali, que o Opelka sacou pro jogo. O Fonini ganhou no tie-break, forçou o quarto, mas no quarto não deu para ele. Fora isso, o cabeça ali que caiu foi o Guido Pella, que perdeu do carrinho Busta, que é um resultado normal. E para terminar, falando dos homens, eu lembro que o único brasileiro no torneio era o Thiago Monteiro, que não foi bem. Ele perdeu do Bradley Klan em 3 sets, 6-3, 6-2, 6-3, e deixou a chave sem brasileiro. Eu não sei o calendário do Thiago agora, depois do US Open, mas a sequência de torneios em quadradura foi ruim para ele. Ele se machucou no segundo jogo do Challenger de Vancouver, perdeu do Popirin na estreia em Winston-Salem, e agora perdeu do Klan em Nova York. Ele não pegou nenhum top 100 e terminou aí com uma vitória e 3 derrotas, só ganhando do bravo Van Ristoven, que era 381 do mundo em Vancouver. Não é exatamente o resultado mais brilhante que a gente esperava, que a gente torcia do Thiago. A chave feminina não teve tanta surpresa assim. Alguns sustos, mas as principais cabeças sobreviveram. A Osaka perdeu um set da Blinkova, mas fez 6-2 no terceiro. A Ashley Barty tomou 6-1 da Zarina Dias no primeiro set, mas depois fez 6-3 e 6-2. A Simona Halep perdeu um set da Nicole Gibbs, mas fez 6-2 no terceiro. A Pliskova avançou em 2 tie-breaks, mas começou perdendo o saque 3 vezes contra a Martinkova. De cabeça eliminada mesmo, teve a Garcia, teve a Muguruza, e no momento, né, que elas estão vivendo, nem dá para chamar de zebra. E achei interessante que a Andreescu venceu, jogou bem. Eu quero ver ela indo longe no Slam, e o US Open pode muito bem ser esse torneio, essa é a temporada. Essa é a temporada de ascensão da Andreescu. E com o equilíbrio do tênis feminino hoje, acho que ela tem essa chance. Outro resultado legal foi a vitória da Corey Gauff sobre a Potapova, 6-4 no terceiro. E a Corey Gauff não para de me espantar. Ela jogou no Armstrong, estádio cheio, em casa, com tanta expectativa em cima, e foi lá, ganhou de virada. Foi lindo de ver tanto a comemoração dela quanto a torcida, nessa sintonia bacana, e não sei até onde ela pode ir aí não. Deixa eu falar um pouquinho agora dos jogos de hoje, quarta-feira, começa a segunda rodada. O Ash começa com Pliskova e Bogvadze. Favoritismo grande para a Tcheca aí, que tem até uma chave boa nesse US Open. Depois tem Federer e Jumu, coisa rara em Nova York ver Federer jogando na sessão diurna, mas isso tem que acontecer, porque do jeito que as chaves ficaram no torneio, tem sempre Federer, Djokovic e Serena no mesmo dia, então alguém tem que ficar fora da sessão noturna. Na segunda-feira foi o Djokovic, agora foi o Federer. E o Nole abre a rodada da noite contra o Londero. e quem fecha é Serena contra McNally, que não deve ser um jogo tão bom assim, mas são duas americanas, e a Serena favoritíssima. Nas outras quadras, vale acompanhar as Vitolino e Venus Williams no Armstrong. Também lá no Armstrong tem um Chorich e Dimitrov fechando a sessão noturna, vai terminar tarde. Dimitrov não está numa fase boa, é importantíssimo esse torneio para ele. Chorich entra como favorito. Tem também um Wawrinka e Chardy interessante na nova Grandstand. E nessa quarta também começa a chave de dupla, mas não tem nenhum brasileiro jogando por enquanto. Bom, gente, por hoje é só. Essa é minha análise da primeira rodada, meu resuminho. Eu volto, se tudo permitir, como aconteceu dessa vez. Se tudo der certo, eu estou aqui de volta na quinta-feira para falar da segunda rodada inteira do US Open. Espero que vocês estejam vendo e curtindo o torneio e, por que não, curtindo o podcast também. Até a próxima, um abraço.